Boa noite, senhores e senhora vereadora. Havendo o quórum legal, dou por aberta a sessão. Em atenção à resolução 1/2001/2009, convido a vereadora Cissi Alves Velho para a leitura do versículo bíblico.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Convido o senhor assessor para a leitura do expediente.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que esteve reunida na data de hoje para analisar o pedido de informação número 5/2021, de iniciativa do vereador Ronaldo da Silva, para que o Executivo informe esta Casa, Legislativo, engenheiro da Prefeitura, responsável pelas obras de pavimentação no município. A comissão recomenda ao plenário a aprovação da referida proposição, pois atende todas as determinações do regimento interno da Casa. Parecer é assinado pelo presidente Pedro Luiz Machado, vice-presidente Guilherme Kwan, membro Rodrigo Dias. Esteve ausente o vereador Alexandre Marchioli, que está em isolamento, pois um membro de sua família está com Covid ou suspeita de Covid-19.
Em discussão, pedido de informação, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, demais pessoas, vereadores, vereadora, fiz esse pedido, né, acompanhando algumas obras. A gente já vê, né, a empresa já dando continuidade nos trabalhos. A gente também fica com dúvidas em muitos aspectos, aonde nada mais justo do que a gente está constatando o engenheiro da prefeitura, né, responsável pelo andamento da obra, né, na outra gestão tinha, e nessa a gente também acredita que tem que ter, né? Para a gente estar conversando com ele, aí sim a gente está cobrando da empresa algo técnico que possa vir prejudicar as nossas obras. A gente sabe da dificuldade que é, a gente está fiscalizando de uma forma assim rígida, nós como vereadores, estamos bem limitados, mas mediante um apoio técnico, com certeza a gente vai conseguir dar uma boa assistência a essas obras.
Continua em discussão o pedido de informação. Em votação, quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado.
Indicações. Indicação 34/2021, do vereador Lindomar Catânio, sugere ao Executivo Municipal reconstruir a ponte na comunidade de Cabo Aéreo, próximo à propriedade do popular Ito. Justificativa. Com as fortes chuvas, a referida ponte foi praticamente destruída, prejudicando a trafegabilidade.
Em discussão, com a palavra o vereador Lindomar Catânio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos. Ontem, à tarde, eu estive lá nos certificando de realmente da gravidade do problema ocorrido nesta comunidade do Cabo Aéreo, juntamente com o secretário de obras, Agnaldo. Até achei muito louvável da parte dele se deslocar de sua casa no domingo à tarde, deixou visita e foi até lá com a gente. A ponte realmente já cedeu um lado, não é propriedade de sítio, é propriedade de pessoas que realmente residem lá, e são vários agravantes ali. Tem crianças pequenas e com o retorno da aula presencial, eles precisam estar passando por essa ponte. O rapaz precisa passar por essa ponte para vir para o trabalho todos os dias, então a gente pediu agilidade na reconstrução dessa ponte, inclusive. Todos nós cinco de situação estivemos conversando com a prefeita agora, às 17 horas, e ela nos prometeu agilidade também nessa obra.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 35/2021, ainda do vereador Lindomar Catânio, sugere ao Executivo Municipal reconstruir o abrigo de passageiros de ônibus na comunidade de Morro da Figueira, em frente à propriedade da senhora Jurema Stangerlin Pavanati.
Em discussão, indicação, com a palavra o vereador Lindomar Catani.
Senhor presidente, senhores vereadora, eu estive também no Morro da Figueira me certificando que realmente estava na situação que os moradores assim relataram. Eu me deparei com um abrigo de ônibus onde as crianças ficavam embaixo escorado com o pé direito de eucalipto podre. Uma construção bastante antiga, toda de concreto. Se aquela construção vier a cair, agora com o retorno das aulas presenciais, que as crianças vão utilizar aquilo lá como abrigo, Se ela vier a cair, desabar sobre qualquer criança ou até mesmo um adulto, as perdas serão irreversíveis. Então, a sugestão ao secretário de obras, até ontem à tarde esqueci de estar mencionando esse caso a ele, tenho certeza que ele vai dar prioridade em questão do risco existente lá, vai estar dando prioridade a esta indicação. Se não tiver como construir de imediato uma parada, um abrigo de ônibus novo lá, então que seja interditado e demolido, pelo menos não está oferecendo risco a nenhum usuário naquele lugar.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 36/2021 do vereador Pedro Luiz Machado. Sugere ao Executivo Municipal construir uma lombada nas proximidades da residência do senhor João Batista, na comunidade de Rio Queimado.
Em discussão, indicação.
Indicação 37/2021 da vereadora Cici Alves Velho, que sugere ao Executivo Municipal a iluminação e o paisagismo na ciclovia e pista de caminhada Valmor Antunes.
Em discussão, indicação. Com a palavra, a vereadora Cici Alves Velho.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, pessoas aqui presentes. Eu fiz essa indicação, né, por essa ciclovia ficar na entrada da nossa cidade. Então, eu acho importante, até para a segurança das pessoas que ali trafegam, essa iluminação e também o paisagismo, plantar flores, arborizar. Isso se faz necessário, né, fica bonito na nossa cidade. Então, eu gostaria que a prefeita olhasse com carinho para que isso seja feito.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, também já tinha feito essa indicação da vereadora, então é importante saber que também então, isso é no olhar também de um outro vereador também é de suma importância, né, onde já tinha até um projeto pré-aprovado, né, onde ia ser só contemplado essa iluminação. E o paisagismo também, onde eu também próprio já indiquei a questão do IP, né, que é uma árvore que ela dá uma sombra e também ela tem uma face bem bonita, onde ela dá várias cores. Então, né, só para sugerir também, para acrescentar na sua indicação, vereador. Muito obrigado.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 38/2021, ainda da vereadora Cici Alves Velho, que sugere ao Executivo Municipal patrolar e revestir com areião a rua Antônio Cesino, no bairro Cairu.
Em discussão a indicação. Com a palavra, a vereadora Cici Alves Velho.
Presidente, nobres vereadores, em contato com os moradores ali do bairro, na rua Antônio Cesino, encontra-se em situação precária, né, com a dificuldade do tráfico de pessoas, inclusive também danificando veículos que passam nessa rua. Então, gostaria que fosse olhado com carinho e que resolvesse esse problema.
Continua em discussão a indicação. Com a palavra, o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para reforçar, a gente também conversou com o secretário de obra, né, algumas situações do bairro Cairu, e uma delas era essa rua que a CIS fez indicação.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 39/2021 dos vereadores Manuel Leandro Filho, Lindomar Catânio, Pedro Luiz Machado, Rodrigo Dias e Cici Alves Velho. Sugerem ao Executivo Municipal providenciar um novo espaço para funcionamento e atendimento ao público para a Secretaria de Agricultura do município.
Em discussão a indicação.
Indicação 40/2021 do vereador Rodrigo Dias. Sugere ao Executivo Municipal a reforma geral da ponte localizada nas imediações da Madeireira Cassiatore, em Rio Bonito, Barro Branco, e da ponte na rua João Silveira, chegada da comunidade de Itanema.
Em discussão a indicação.
Indicação 41/2021 do vereador Guilherme Kwan, que sugere ao Executivo Municipal providenciar a pintura do prédio do Centro de Educação Infantil Criança Feliz, em Barro Branco.
Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Guilherme Kwan.
Boa noite a todos, nobres colegas. Eu estive visitando a creche no Barro Branco e verificando as situações de trabalho de todos os professores, das crianças, acabei vendo que toda a estrutura, a tintura, está bem deteriorada, então recomendaria a pintura. Até a frente da creche também caiu uma parte do letreiro, onde informa o nome da creche. Então seria bem importante dar atenção ali nesses reparos para continuar a volta às aulas.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 42-2021, ainda do vereador Guilherme Kwan, que sugere ao Executivo Municipal dar continuidade à obra da rampa de acesso à ponte Pêncil sobre o Rio Tubarão, ligando a rodovia SC-390 ao bairro Sumaré.
Em discussão, indicação. Com a palavra, o vereador Guilherme Kwan.
Só reforçando esse pedido, várias pessoas utilizam essa ponte e quando chove fica escorregadio. Então, se pudermos dar uma verificada ali e arrumar esse acesso o quanto antes, seria bem importante para todos que utilizam a ponte de arame.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ronaldo da Silva.
Como o vereador frisou, é importante mesmo que foi construído um acesso, né, provisório até para os próprios usuários estar usando aquela ponte, mas nada agora impede de manter aquele acesso ali, né? Então a gente não vai pedir nem para arrumar ele, e sim para que seja feito, né, o quanto antes, o acesso definitivo, né, com segurança aos usuários dessa ponte.
Continua em discussão.
Indicação 43-2021 do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal verificar a possibilidade de flexibilização dos horários das creches.
Em discussão, indicação, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, fiz essa indicação aí, conversando com muitos pais, né, agora a creche voltando às atividades, sabendo que tem o Placon aí, que é algo a ser seguido, então a gente pede, como está tendo algumas alterações também, que inclua também no Placon aí essa alteração da flexibilização do horário. Porque hoje é das 8 ao meio-dia. O profissional hoje no seu local de trabalho, ele pega às 8 e sai meio-dia. Então, e o professor que está lá na sua linha de frente do seu trabalho não tem obrigação de chegar às 7h30 e nem a obrigação de ficar até meio-dia e meio. Né? Então, cabe também ao gestor fazer um horário mais flexível aí, que atenda o próprio profissional e também atenda a população. Então, pegar das 7h30 ou fazer duas turmas, ver a possibilidade de ajudar os pais, porque o pai que deixa a criança lá é porque senão que trabalha. Se trabalha, tem que cumprir horário. Então, né, muitos pais já me procuraram, né, ainda a tendência é aumentar, porque poucos ainda estão indo, então a tendência desse número é só aumentar, e já para a gente estar evitando aí transtornos maiores a muitos familiares e muitos profissionais. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão e indicação. Com a palavra, vereador Guilherme Kwan.
Também, não só flexibilizar, mas como já tinha sido falado já com a secretária, colocarmos o horário integral também, né, para somar mais aí o atendimento, se puder atender a prefeita, se puder nos ajudar, tem várias pessoas que precisam do horário integral para as creches.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 44-2021, ainda do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal consertar a passarela de madeira da Praça Paulo Gazola.
Em discussão a indicação, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, sumiu essa passarela, eu venho pedir novamente ela, até no momento eu pedi para consertar ou interditar, e no momento interditaram mesmo, né, mas interditaram com fita, infelizmente a fita ela não tem uma resistência grande ao usuário, a gente sabe que tá entrando, mas mesmo assim o usuário hoje continua, e hoje a fita ela está sem fita e o risco iminente. Então, para a gente também evitar não interditar de novo, então é mais fácil nós ir lá e já consertar, que além de a gente estar dando segurança, vamos evitar aí transtornos, né, de estar lá sempre mantendo, fiscalizando, para não arrumar. Pelo que eu vi, custo tão elevado, que seja tão difícil de se arrumar, pelo risco que oferece e pela segurança que dá aquela passarela ali. Porque na beira da rodovia, ali tem o guarda-rei, o calçamento é pequeno, o pessoal está usando ali de noite. A própria iluminação não é, isso que dá uma segurança a mais. Então, a gente pede ao secretário, né, à equipe, que olhe com carinho agora, então, para consertar aquela passarela do Bairro Arizona.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 45-2021. Do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal verificar a possibilidade de retirar o centro de triagem para a Covid-19 do interior da Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Em discussão, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, mais uma vez reforço esse pedido ao anseio, à insistência da população vir me cobrar isso aí. Então, até hoje, ouvindo nas redes sociais uma entrevista da secretária de saúde, né, onde ela enfatizou ali, né, até o próprio, na Rádio Cruz de Malta, enfatizou por que estava ali, né? Porque a gente sabe que o CAPS ia voltar a trabalhar, e isso era visível, né, no momento, não tá, mas não foi o momento, um ambiente propício para isso. Estamos vendo aí agora um novo surto, né, de o vírus pegando crianças até agora de baixa idade, onde o hospital, as pessoas já ficam com a imunidade mais baixa. Então, quanto mais longe nós tirar, temos aí vendo limitações de UTI, limitações de vários, e nós levar, né, esse novo surto para perto do hospital, né, isso é muito preocupante a mim, vereador, e muitas pessoas que estão vindo me procurar. Então, eu sei que é difícil, às vezes, de achar um lugar, né, para pôr, mas temos que discutir, temos vários aí, às vezes, o próprio local privado. Eu acho que estamos falando em pandemia, vem recurso para isso, né, e podemos aí achar lugares que possa dar um conforto e segurança a esses usuários, né, e também aos profissionais, também para se sentir mais à vontade também. Então, era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 46/2021, do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal fazer aterro da tubulação de águas pluviais na Rua 9 de Abril, próximo à residência do senhor Mário Mazuco, no bairro Arizona.
Em discussão, indicação, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente e demais vereadores, fiz essa indicação agora com a volta às aulas, sabendo que o Arizona ainda está sem aula, né, devido à construção da escola, mas a gente vê ali um caminho que transita muitas crianças, né, e ali esse problema já vem acontecendo, né, quando dá grandes chuvas, a água, né, passa por cima da estrada e leva todo aquele material que tem na beira do acostamento. E com essa chuva foi um pouquinho a mais ainda. Além de tirar o material que estava em cima da tubulação, tirou materiais também que estão embaixo do asfalto. Então, se nós deixar um pouco isso se agravar mais, vamos também danificar a camada asfáltica, que isso também é prejuízo para o município. Então, nada agora do que mais justo e barato, como já foi feito em outras oportunidades, lá levar duas caçambas de um material mais resistente, né, onde a chuva também possa ter uma resistência maior em levar. E se o secretário também vê essa possibilidade de estender mais uns 4-5 tubos para frente, a comunidade também agradece.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 47/2021 do vereador Ronaldo da Silva, que sugere ao Executivo Municipal construir canaletas e colocar meio-fio na pavimentação asfáltica em Farroupilha e em Rio Amaral I.
Em discussão a indicação, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, eu até tinha uma foto aqui para relatar, mas em outra oportunidade eu posso aqui, até que os moradores me mandaram vídeos. Foi feito o asfalto, a gente é sabedor que não tinha meio-fio, era até um consenso com a própria população, né? Então, a gente, no momento, não conseguiu fazer isso, mas ficou todo um projeto para que, se fosse possível, futuramente, se viesse acontecer o que aconteceu, fazer mais esse investimento. Então, não é que foi feito dinheiro rasgado, como já me citaram aí, não. Foi feito um investimento onde tinha poeira, onde tinha buracos, agora tem que fazer mais esse investimento para evitar mais transtorno. Então, foi dado o primeiro passo, a comunidade agradece, aqui é o Amaral e Farroupilha. Agora, também, eles precisam de mais esse investimento, que é a canalização da água. Então, as tubulações já estão prontas, né, onde agora a gente botar os meio-fio, vai direcionar a água para essas tubulações, que é mais um investimento público, com certeza, mas é o direito também do cidadão, né, ter esse investimento público. Então, só peço aqui para a nova gestão que avalie com carinho, não deixe aqui no Amaral, próximo ao Polis, se o secretário ou a gestão querer lá conferir, faz grande chuva, né, tira o material, fica que nem ali no Arizona, fica o asfalto exposto, e se deixar também, com certeza, vai danificar a camada asfáltica. Então, a gente pede, né, com carinho e com atenção, que olhe esses investimentos, que isso aí evita gastos futuros. Então, é isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 48/2021 do vereador Acione Andrade Isidoro, que sugere ao Executivo Municipal reabrir o refeitório para os funcionários da Prefeitura Municipal.
Em discussão a indicação, com a palavra o vereador Acione Andrade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu fiz essa indicação porque a importância de se reabrir o refeitório na garagem, né, na garagem da Secretaria de Obras, de Agricultura, e para todos os funcionários, né, que têm direito, né, de ter uma refeição com qualidade, né, de almoçar num lugar adequado, né. Ali na garagem tem até lugar para se fazer uma horta, né, a gente tinha esses pensamentos e a gente não conseguiu concluir, mas agora a gente, como vereador, a gente está aqui para defender, né, e ver o melhor para as pessoas. Então, eu peço que a prefeita, o executivo, olhe com carinho para esses funcionários, né, que o refeitório, eu tenho certeza que é qualidade de vida, é saúde, né, e às vezes você pega aquelas marmitas, você come um dia, dois, três, até vai, mas no decorrer do tempo é difícil, né, as pessoas têm que se acostumar. E eu acho que não é difícil, o refeitório já foi feito, né? Está lá um refeitório muito bem feito. É questão de colocar, funcionar, para as pessoas terem aí uma refeição aí de qualidade.
Continua aí, em discussão, presidente. Indicação, com a palavra o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, colega vereadores, reforçando esse pedido, só para esclarecer, isso está no plano de governo da nossa prefeita. Aliás, lá atrás quem plantou, nós, MDB, que colocamos o refeitório, e de lá para cá, algumas mudanças foram tiradas, servido marmita. Eu sempre cobrei, porque às vezes vem marmita de péssima qualidade, e o funcionário não merece isso. O funcionário público ele tem que ser bem alimentado, tem que ter estímulo para poder trabalhar. E está no plano de governo nosso, com certeza, ela vai olhar com carinho. Está colocando a casa em ordem, assim que se coloca a casa em ordem, aí sim começa a implantar várias situações que vai vindo durante o dia a dia. E uma das situações, com certeza, é o refeitório.
Continua em discussão, indicação. Com a palavra, a vereadora Cícia Alves Velho.
É isso aí, nobre vereador. É como você mesmo citou, essa situação do refeitório é muito importante para os funcionários que ali trabalham, mas a gente gostaria, tenho certeza que esse é o desejo da nossa prefeita também, de oferecer um alimento com qualidade, como se nós estivéssemos sentados na nossa mesa para se alimentar. Não apresentar aos funcionários comida mofada, que isso aconteceu. Então, isso é muito grave, muito sério, e os funcionários que ali trabalham chegam com fome na hora do meio-dia, então merece, sim, uma comida de qualidade.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Ronaldo da Silva.
Senhor presidente, ouvindo os argumentos aqui, a gente fica até de uma forma até constrangido, né? Dizer a palavra mofada, quem vê assim, a culpa era do antigo prefeito ou do secretário, né? Vamos saber, ô vereador, que também tem licitação aí também. E pode vir também mofada. Então é complicado a gente ouvir isso numa discussão dessa. Temos aqui falando em melhorias para o profissional. E a senhora vem dizer que está de mofada. Se está de mofada, nós somos fiscalizador de cobrar da empresa que entrega. Que o dinheiro público não é dinheiro achado em lixo, não. Dinheiro público é dinheiro suado de todo cidadão arumilense. E o profissional que presta um serviço na nossa prefeitura merece todo o nosso respeito. Tá? Se veio mofada, não é de se aceitar, não. Eu não aceito, o secretário também não aceitava, e muito menos o prefeito. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Cobrar uma boa alimentação lá no descritivo da marmita. Porque se está tudo certinho lá, ali que manda. Coisa que essa gestão não fez no descritivo boa aí, como foi da cesta básica. Tá? Isso eu afirmo. Agora, bem que dizer mofada e querer tirar o... Isso eu não aceito. Tá? Vamos valorizar o nosso funcionário público, vamos respeitar o nosso dinheiro público, que é assim que a gente dá um bom andamento na nossa gestão. É assim que eu quero conduzir, né? Não é porque a gente está de um lado do outro, não. Estamos aqui para fazer o certo. E o certo para o nosso profissional, que ele merece ser tratado com respeito. Se for melhor a indicação do nosso vereador, se for aceita, né? Como é um plano de governo, como o Pedrinho aqui citou, legal. Se é para melhorar, tem meu apoio. Agora, se não for para manter a marmita, que o fornecedor forneça uma marmita com qualidade. Eu como marmita? Então quer dizer que eu como comida mofada? Não. Eu compro, eu pago. Então quero respeito e qualidade. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação. Só para complementar, né? Até acho muito estranho vindo uma indicação dessa, de um vereador que foi secretário de obras, onde dizer que as marmitas não é uma comida muito de qualidade e, infelizmente, com respeito aos funcionários, comeram marmita os 4 anos. Então, é claro, é viável essa indicação, sim, está no plano de governo, tem que abrir o refeitório, mas assim, vamos ser coerentes, né? Vamos ver o que aconteceu aí os 4 anos, e hoje, no caso nós, já tem no plano de governo, e um vereador vim sugerir que abra o refeitório. É isso aí. Continua em discussão a indicação. Com a palavra, o vereador Guilherme Coan.
Complementando as informações, gente. Antes de tudo, antes de nós falarmos que a marmita veio mofada, a gente tem que prestar atenção que ela é feita aqui na nossa cidade, geralmente, né? E ninguém faz um produto desse para ter má qualidade, né? Então, eu acredito que, mesmo tendo denúncia, tu não vai botar o teu nome à disposição para estragar, para acabar com a qualidade de vida de alguém ou tirar a saúde de alguém. Isso é muito grave e tem que ser analisado, né? Então, a marmita ela vem para sanar um problema que não tinha refeitório, porém, tem que ter qualidade. É só isso que nós temos que observar.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 49/2021 do vereador Acione Andrade Isidoro, que sugere ao Executivo Municipal substituir a profissional auxiliar de dentista do posto de saúde de Itanema, que demitiu-se.
Em discussão a indicação, com a palavra o vereador Acione Andrade.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação, né, que a funcionária auxiliar de dentista ela se ausentou, ela pediu demissão, né, já faz alguns dias, e as pessoas estão procurando lá o postinho, porque o dentista ele só está atendendo a parte de emergência, né, e as pessoas estão procurando a parte de emergência e não estão sendo atendido, porque não tem a auxiliar do dentista. Então, eu acho que já deu tempo de ela colocar outra pessoa lá, né, porque é um auxiliar de dentista, para não deixar as pessoas ficar sofrendo, né? A gente se fala tanto em saúde, se fala em melhorar, mas até agora eu não vi melhorar nada, né? Eu só estou vendo aqui, só até agora, só planos e que vão melhorar e que tem que dar tempo, mas as pessoas não esperam quando as pessoas estão doentes. Então, isso aí é o mínimo que tem que ser feito. Tem que ter respeito com as pessoas, porque uma pessoa chega lá com uma dor de dente, precisa do dentista, e não ser atendido porque não tem um auxiliar. Se não tem o dentista, tudo bem, às vezes o dentista é um profissional mais difícil, mas auxiliar não. Então, eu peço para a secretária de saúde, ou a executiva, a prefeita, que resolva isso aí o mais rápido possível, porque quem está sofrendo é a população. Não é esse vereador que está ali tentando fazer politicagem. Eu estou atendendo o pedido das pessoas. Então, que fique bem claro isso.
É isso aí, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ronaldo da Silva.
Só para fazer jus, ô vereador, também me procuraram também lá, o pessoal também do Itanema, né, que aconteceu isso aí, né, onde também, mediante isso, né, podia também, às vezes, encaminhar, por ser já um bairro mais distante dos demais, às vezes, orientar, né, ou agendar, como ela já pediu demissão, já com um tempo hábil, né, a gente sabe que, às vezes, para contratar, às vezes, pode ser um pouco difícil, algo desse tipo, mas, no mínimo, de criar soluções, era possível remanejar, né, às vezes, para o Barro Branco, né, para ter esse atendimento. E isso, infelizmente, também não aconteceu. Então, a gente pede, né, que não aconteça mais, e se caso isso acontecer até em demais bairros, que faça esse remanejo. Às vezes, é ruim tu ir de um lugar para o outro. Dificuldade, às vezes, não tem transporte, pode até estar vendo isso com a própria prefeitura, mas também é pior ainda não ser atendido. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão.
Indicação 50/2021, ainda do vereador Acione Andrade Isidoro, que sugere ao Executivo Municipal fazer uma lombada e canaleta na estrada de Rio Amaral I, próximo à madeireira Giordani e Dilvo Proinelli.
Em discussão, indicação. Com a palavra, vereador Acione Andrade.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação, né, ali no Amaral I. Já aquelas pessoas sofriam com a poeira, com o pó que tinha ali, que era horrível, né? Então, foi feita uma camada asfáltica, né, onde trouxe mais ter qualidade de vida para aquelas pessoas, porque quando se fala em pó, poeira, se fala na saúde. Então foi feito o asfalto, está ali feito, né? Hoje tem os carros um passo ali, às vezes passa carro com uma velocidade acima, né? Muito perigoso, tem muitas casas ali. Então a gente faz essa indicação pedindo que coloque algumas lombadas ali, uma ou duas, né? Para a segurança das pessoas, que as pessoas também têm que ter segurança. E as canaletas, o vereador Ronaldo já tinha até falado, é importante por quê? Ali tem dinheiro público, né? Ali foi gastado dinheiro público. E está ali, não deu para acabar na gestão passada, mas quem assumiu tem que terminar. Porque daqui a pouco vai chover forte, ali uma descida de morro, vai acabar com aquele asfalto. Aí vai dizer que o asfalto foi feito de má qualidade. Então, eu não vi licitação ainda de materiais, de meio fio, eu não vi licitação de nada. Está tudo parado. Nós vamos, se nós começar a fazer licitação no meio do ano, esse ano não se faz mais nada. Então, vamos ali olhar o secretário de obras, juntamente com o executivo, olha aquela estrada ali, coloque as canaletas, coloque os meio fio, para não aquele dinheiro público não ir embora. Era isso aí, senhor presidente.
Continua em discussão e indicação.
Pedidos de informação. Pedido de informação número 6/2021, da vereadora Cícia Alves Velho, que requer da mesa envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Em que situação se encontra a obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e calçadas da rua Cairu? Justificativa. Há 7 meses foram retiradas as lajotas da rua Cairu, no bairro de mesmo nome, trecho entre a Praça Jacó Vopato e a Clínica de Fisioterapia Fisioclínica. Desde então, após a colocação da tubulação para águas pluviais, as obras estão paradas, causando vários transtornos, como lama, poeira, estreitamento da via e falta de local para estacionamento. Lembrando que naquela rua existem 8 estabelecimentos comerciais e de atendimento ao público. Os moradores estão reclamando, e com razão, da demora na conclusão dos serviços. Pedido de informação número 7/2021, dos vereadores Manuel Leandro Filho, Lindomar Catânio, Pedro Luiz Machado, Rodrigo Dias e Cícia Alves Velho, que requerem da mesa envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Por que o município de Lauro Miller ficou de fora do programa de repasse de recursos para o combate à Covid-19, conforme a portaria 1666/2020? Passamos aos requerimentos. Requerimento 11/2021. Requerimento 11/2021, do vereador Pedro Luiz Machado, que requer da mesa envio de ofício à deputada Ada De Luca, solicitando que intervenha junto ao governo do Estado para a expansão do sistema de monitoramento de câmeras de segurança para os distritos de Guatá, Barro Branco, Itanema, Arizona, Sumaré, Sarense, Cairu e Santa Bárbara.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos escutam nesse momento, esse requerimento eu fiz no ano passado, encaminhei para a deputada Ada De Luca, aí junto ao Estado, ela também, através da Câmara de Deputados, também solicitou ao governador, e agora, conversando com o Juscelino, né, o chefe de gabinete da deputada Ada, nos sugeriu fazer novamente, em indicação aqui pela Câmara de Vereadores, esse requerimento, aprovado em plenário, e também que a prefeita faça um independente dela, do executivo, para reforçar esse pedido. Creio em nós ter êxito nessa situação. É segurança pública que a nossa cidade precisa e necessita, vai ajudar todos os bairros, o nosso centro e todos os bairros que foi citado. Esperamos ter êxito nesse requerimento e contamos sempre com a Ada De Luca. A Ada De Luca, com certeza, é uma deputada guerreira. Acredito que ela vai lutar e fazer o máximo para conseguir essas câmeras de monitoramento.
Continua em discussão o requerimento. Em votação, quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado.
Requerimento 12/2021, do vereador Guilherme Quan. Requer da mesa envio de ofício ao coordenador regional Sul Serra do DEINFRA, senhor Gustavo Taufenbach, solicitando a reforma e sinalização na lombada em frente à capela São Benedito, em quilômetro 1.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Guilherme Quan.
O pessoal da comunidade do quilômetro 1 veio pedir atenção à estrada, na frente da igreja ali do quilômetro 1, o pessoal não respeita a lombada está pela metade, e o pessoal que vem no sentido contrário passa do lado da lombada, fora semana retrasada que já foi pedido para arrumar também o acostamento, então acredito que é um trecho aí que precisa de muita atenção do governo do estado aí para recuperar essas partes da estrada, por segurança.
Continua em discussão o requerimento. Em votação, quem for contra, se manifeste. Aprovado.
Moção número 3/2021, subscrita por todos os vereadores desta casa. Moção de congratulações ao ilustríssimo senhor empresário e comendador José Locks pelo lançamento de sua biografia Simplesmente José. José Locks é um dos nomes mais importantes da indústria construtora de rodovias no Brasil. Com uma história que contrasta com a de Criciúma e o Sul Catarinense, José é presidente e fundador do grupo CETEP Construções S.A., que engloba também as empresas Construtora Locks e Sul Brasileira de Mineração SBM. Sua biografia, intitulada Simplesmente José, conta um pouco dos 85 anos da trajetória deste grande homem e empresário que começou a empreender no início de 1970. A trajetória do empresário de sucesso lhe rendeu a comenda do Legislativo Catarinense, concedida a pessoas que fazem a diferença na história da sociedade do nosso Estado. Por tudo o que representa para a nossa região, Estado e país, no ramo empresarial, a Câmara de Lauro Miller tem a grata satisfação de aplaudir o grande homem que é José Locks.
Em discussão a moção, em votação, quem for ao contrário se manifeste. Aprovado. De acordo com a nossa lei orgânica, encaminho para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação os pedidos de informação, os números 6 e 7/2021. Passamos para o grande expediente. Vai fazer uso da tribuna o vereador Lindomar Catani. Por 6 minutos e 40.
Boa imprensa, todos que nos ouvem, boa noite a todos. Não tem como iniciar essa fala sem fazer menção do agravamento do quadro de Covid-19 e deixar aqui a nossa ressalta que não é hora de relaxarmos, é hora de nos cuidarmos. Havia um quadro infeccioso de pessoas de mais idades ou com comorbidades crônicas. Hoje essa faixa etária diminuiu bastante, o nosso sistema de saúde entrou em colapso, né? Acompanhando os noticiários, todo mundo está vendo isso, então é hora de não deixarmos de nos cuidar, é hora de nos cuidar cada vez mais. E a nível de informação, gente, eu fui questionado e fui cobrado por alguns moradores do nosso município a respeito das queimadas de lixo domiciliar em perímetro urbano, certo? É importante frisar que também com o agravamento da pandemia, muitas e muitas pessoas vieram a desenvolver quadros respiratórios que antes não existiam ou que já existiam vieram se agravar ainda mais. Eu gostaria de ressaltar que existe uma lei federal, a 9.605, do ano de 1988, e no seu artigo 54, ela nos diz que pode gerar pena de 1 a 4 anos de reclusão e mais multa aos infratores. Então, é uma questão de bom senso também não praticar esse tipo de queimada no perímetro urbano, até porque também tem as questões de, eu conversando com a fisioterapeuta, existe a questão das nossas crianças que até 14 anos não desenvolveram ainda totalmente o seu aparelho respiratório. E a inalação dessa, depende da fumaça tóxica, pode provocar um agravamento irreversível. E também a nível de informação, gente, depois de segunda-feira passada, eu confesso a todos que eu voltei embora bastante pensativo, tá, com relação à fala do vereador Acione Serraninho a respeito da Secretaria de Agricultura. E eu não fui buscar argumentos para bater no Serraninho, não. Eu fui conversar, sim, com o secretário Eliandro de Agricultura, tá, para buscar uma resposta à população laurumilense e também, e em especial, o nosso agricultor, que precisa de respostas, principalmente a ensiladeiras e algo desse tipo. O porquê que esses serviços deixaram de ser feitos e tal. Foi-me passado o seguinte. Havia 3 ensiladeiras no município. 2 totalmente rachadas ao meio. 1 funcionando. Na semana do carnaval, quebrou uma polia ali. E a tornearia que menos dias pediu para fazer essa polia foi 10 dias. Certo? Tá, mas isso não é desculpa? Não é desculpa. O que a gente pode fazer a curto prazo para estar atendendo o nosso agricultor? Foi-me passado que no dia 29 de janeiro deste ano, foi licitada uma ensiladeira que está para chegar agora, no dia 10 de março, essa pela ANREC, tá? E que agora, no dia 10 de março, será aberta uma nova licitação para comprar uma outra, uma segunda ensiladeira nova, esta com recursos próprios. Depois de aberta a licitação, a empresa vencedora tem até 30 dias para fornecer este equipamento, certo? Mas ele vai ficar cobrando para ver se a empresa vencedora tem condições de atender em menos tempo, já que a demanda, a procura está muito grande. Está difícil até para encontrar um fornecedor que tenha ensiladeira pronta entregue. E o que me chama a atenção, gente, também foi do espaço físico ali da Secretaria de Agricultura. Inclusive, foi feito hoje um pedido de que haja uma mudança para um espaço mais amplo, onde possa ocorrer o englobamento da Secretaria de Agricultura como um todo. O secretário, onde ele possa ter ali do lado o agrônomo, o veterinário, que o agricultor vá ali conversar com o secretário de Agricultura, mas, de repente, ele precisa conversar com o veterinário, com o agrônomo, ele não precisa se deslocar da Secretaria de Agricultura lá, que hoje é situada junto à garagem da Prefeitura, de repente se deslocar lá para uma outra localidade em busca do veterinário ou do agrônomo. Então, a Secretaria hoje está passando por uma reestruturação física, uma reestruturação de sistema, gente, que me chamou muito a atenção também, foi o número de agricultores com o nome pendente em dívida ativa do município. Como assim? N situações podem ter acontecido. Eles me passaram aqui um controle de serviços, que era feito, onde consta aqui o nome do produtor, a comunidade, a data do serviço, o serviço que foi prestado, hora inicial, hora final, total de horas que esse produtor recebeu, o operador do trator e a assinatura do produtor. Só que aqui não tem segunda via. Não tem via do produtor aqui para ele comprovar. Um exemplo só. Ele pode ter ido lá e ter requisitado 10 horas de máquina, certo? Mas ele emitiu um boleto para essas 10 horas e depois desistiu. E não foi dado baixa no sistema e hoje consta como o nome dele, o CPF, está em dívida ativa do município. Essa é só uma das situações que pode ter acontecido. Então, em curto prazo, vão chegar duas ensiladeiras para melhor atender o nosso produtor. É muito fácil também criticar, mas a gente tem que buscar soluções a curto prazo. E abrir o olho dos nossos agricultores que, quando chegar lá na Secretaria de Agricultura, já se certifiquem que o seu nome não consta na dívida ativa do município. Era isso, senhor presidente.
Vai fazer uso da tribuna a vereadora Cici Alves Velho.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, pessoas aqui presentes, imprensa. Gostaria de começar a minha fala nessa tribuna, nesta noite, agradecendo a Celesc, né, que atendeu o pedido dessa vereadora, né, resolvendo o problema no bairro Arizona do poste, que há muito tempo o pessoal vinha pedindo, né, que aquele poste estava amarrado a um poste de madeira, né, e essa vereadora recebeu o pedido, foi atrás e temos registrados em fotos o problema solucionado. Aí está, né, o poste amarrado a um poste de madeira. E aí, o problema solucionado. Então, fica o meu agradecimento aí ao pessoal da Celesc. Gostaria de agora também pedir, né, os pedidos chegam a nós, vereadores, e a gente precisa, né, levar para frente para tentar solucionar. Gostaria de pedir a roçada em frente à escola e o ginásio do Hilário Pescador. Está, né, uma situação ali bem difícil, né, recebi esse pedido. Gostaria que fosse olhado com carinho. Também pedi a roçada atrás e ao redor da escola Walter Othausen, com a volta às aulas, né, se faz necessário, para evitar também outros problemas. E também a roçada na rua geral do bairro Bela Vista. Bastante pedido eu recebi também dessa comunidade, e eu acho importante também o secretário dar uma atenção especial para aquela comunidade, de uma forma geral. E eu trago nesta noite com muita alegria, porque me criei na comunidade de Mina Nova, passei ali boa parte da minha vida e trago aqui boas notícias para a comunidade da Mina Nova. Né? Em conversa com a nossa prefeita e com a nossa vice, com os nobres vereadores também, quero dizer, comunidade da Mina Nova, que a Rua Mané Vico vai ser concluída, sim. E o mais importante, não é um pedaço da rua, vai ser feita toda a Rua Mané Vico e um serviço de qualidade. Então, me alegro em comunicá-los nesta noite que a obra da Rua Mané Vico vai ser realizada. Compromisso assumido e, com certeza, elas vão fazer e a comunidade tem certeza que vai agradecer, porque a gente vai aqui pedir, a gente vai cobrar e a gente vai fiscalizar. Todas as obras que forem feitas aqui para frente, a gente vai, sim, fiscalizar. Todos nós, vereadores aqui, chegamos com vontade de trabalhar, de fiscalizar e valorizar aquilo que a gente ganha no final do mês, que é o nosso salário. Ganhamos para fiscalizar e é isso que nós vamos fazer. Bairro Santa Bárbara, meu bairro, há um grande problema ali em relação à rede fluvial, é um problema sério. Nossa prefeita já está a par dessa situação. Essa vereadora vai em busca para resolver esse grave problema. A obra já foi feita e não deu certo? Beleza, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Mas já deu tempo, sim, de esse problema ter sido resolvido. E não foi. Então, essa vereadora vai levantar essa bandeira bem alto. E sem medo. Não tenho medo de piadinha, não tenho medo de comentários em rede social, tá? Tenho bastante coragem, vou atrás, vou sim, porque eu sei que o meu bairro merece e eu não, vocês podem ter certeza, eu não vou me cansar, vou a Florianópolis, vou a Brasília e essa rede fluvial do bairro Santa Bárbara, que a doutora Sayonara está a par da situação, tenho certeza que ela também, junto comigo, junto com os nossos vereadores, nós vamos sim resolver esse grave problema ali no bairro Santa Bárbara. E agora eu gostaria de tocar num assunto que foi falado aqui na sessão passada, a respeito dos cargos comissionados. É uma preocupação da gente, sim? Então, a gente precisa, como disse o vereador Ronaldo, né, vereador, a gente ganha para fiscalizar, a gente precisa também manter a população informada. Então, na gestão passada, em novembro, foram gastos R$ 140.661,54 com os cargos comissionados. Dezembro, 35, foram gastos R$ 132.749,21. Janeiro, gestão, doutora Sayonara e Soraya, R$ 58.383,39. Fevereiro, R$ 132.383,62. Essas informações estão aqui. Os nobres vereadores podem procurar ali o setor responsável que terão essas informações. Isso eu acho importante para a nossa população saber, né? Para estar bem informada, porque a população de Lauro Miller é uma população inteligente e sabe que cada gestor que entra, ele tem sim o direito de escolher a sua equipe de trabalho. Então, está aí a resposta, está aqui um esclarecimento e é isso que eu gostaria de falar nessa noite. É isso, senhor presidente.
Vai fazer uso da tribuna o vereador Pedro Luiz Machado.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas aqui presentes, internautas. Começo da minha fala, primeiramente, queria parabenizar o presidente da casa. Nosso banner aqui é os fundos, né? Que é um patrimônio arquitetônico do nosso município, por não possuir pilares, né? Uma ideia inovadora boa, um dos pontos turísticos da nossa cidade. Então, está ao fundo, a imagem ficou muito bonita, parabéns. Segundo, eu gostaria de mostrar umas fotos, queria que a nossa assessora colocasse, de um dinheiro desperdiçado, jogado fora. Nós fizemos umas visitas, eu quero que vocês olhem lá. Aquela rodovia que está passando ali, é uma obra eleitoreira que foi feita na Vargem Grande, tiraram o maquinário do Morro da Palha e levado para a Vargem Grande. Terminou dia 30, 31 de dezembro. Nós faz cerca de 10, 15 dias fomos lá visitar. Isso é rasgar dinheiro público, vereador. Isso é dinheiro público jogado fora, olha lá. É dinheiro público jogado fora, minha gente. Isso aí não pode acontecer um troço desse. Feito nas corridas, tirar o maquinário do outro bairro, do outro distrito, do outro bairro, e mostrar. É uma pena, eu tenho pena de mostrar isso aí. Ó. Tem que arrumar tudo isso aí, gastar tudo dinheiro, olha lá. Infelizmente, eu não queria mostrar essa foto, mas a gente é obrigado a mostrar o dinheiro que está sendo jogado fora no nosso município. E está aí para nós, futura prefeita, a prefeita hoje, né? Pegar uma obra de péssima qualidade. Eu não quis nem mostrar o vídeo da praça tirando, né, o asfalto. É um descaso, é dinheiro jogado fora. É uma calamidade. Eu também gostaria de falar, se fala muito aqui, deixou dinheiro, deixou 9 milhões, deixou 10 milhões. Eu fiquei preocupado com isso. Se nós tivermos tudo isso em caixa, nós estamos tranquilos. Ai, meu Deus do céu, se fosse verdade. Eu vou passar para vocês aqui agora. O saldo em recursos próprios, quando a prefeita pegou, o prefeito Valdir deixou, 3.481, vou arredondar, centavos eu não vou falar. Em obras em andamento, dinheiro carimbado já, 2.419. Sobrou 1.062. Desse 1.062, senhores ouvintes, 436 foi para o INSS. Sobrou 626. 626. Mas nós mesmo assim vamos agradecer. Peguemos um caixa de 626. Com as obras de andamento, com a péssima qualidade que está sendo aí para o município inteiro. Mas me espanta, porque falava em milhões e milhões. Está aqui, foi me passado hoje pela prefeita, nós estávamos reunidos com ela. E está aqui para dizer. Se alguém quiser contestar, quiser, na secretaria adequada, olhar esses valores. Porque fala que deixou valor para isso, valor para aquilo, não. Tem as carimbadas, que é carimbada, como eu falei aqui. Tirando isso aí, é esse o valor que foi nos deixado. Também gostaria de falar um pouquinho no Clube de Mães, a reunião que teve a prefeita municipal com a secretária Ema, onde foi, em reunião discutido com as mães, por não ter, o Clube de Mães não voltar a funcionar, por causa da Covid. Eu entendo e perfeitamente quero parabéns a ela, as mães que participaram dessa reunião. Só que, ó, nós temos 632 mães, 36 clubes de mães. Só que ficou a Eliane Freiberg, aqui no Cairu, no Centro Comunitário Multipliuso ali, Dona Zoca, que eu botei o nome daquele Centro Multipliuso com muito orgulho, a Dona Zoca, em memória, né? Ela está ali, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para atender essas mães. Que se caso precisar ir lá, tirar alguma dúvida, fazer algum material, trabalhar em alguma situação lá de clube de mães, ir lá conversar com ela, mas agendar com ela primeiro. Então, cabe essa situação, se caso essa pessoa precisar e necessitar. Né? Também vai ter feito a licitação agora da cesta básica, dia 3. Foi dado 70 cesta básica emergencial. Mais do que isso, não pode... eu tenho um limite, porque tem que fazer a licitação. O nobre vereador até cobrou da qualidade. Segundo a vereadora me passou, a secretária, que a qualidade já está no produto, arroz, feijão, enfim, quem ganha menor preço, é isso que me passaram. Não podemos escolher, eu quero café, ou melhor, ou isso, aquilo outro. A cesta básica é cesta básica, todo mundo entende, né? A cesta básica veio no mercado, como é que ela funciona? Foi isso que a secretária me passou. Quero parabenizar ela pelo trabalho que ela vem fazendo, belíssimo trabalho, estou aqui à disposição para ajudar, para somar. E também queria falar da exoneração do vereador, me chamou a atenção. Eu nem conheço esse cidadão, Remi Firmino Guedes. O vereador se alterou na outra sessão, disse que estava trabalhando na prefeitura e não está, vereador. Não está. A exoneração dele, eu estou com ela aqui.
Vereador, me cede a palavra, vereador.
Não, vereador, tem bastante assunto.
Depois eu volto nesse assunto.
A exoneração do senhor Firmino está aqui, para quem quiser ver, dia 22 de janeiro. Se você me provar que ele está trabalhando, está aqui. Você não é só dia 22 de janeiro, ou não é, vereador?
Te provo.
Está aqui, eu estou te provando. Provo. Depois, presidente.
Tu está me questionando?
Eu estou te provando aqui, vereador, com documento. Faça favor, depois eu te falo na tua vez. Então está aqui, para quem quiser ver a exoneração da prefeita municipal dia 22 de janeiro. Tá? Depois você fala. Gostaria também de falar sobre a rua Cairu. Até teve um pedido aí, está aqui na minha agenda, que a licitação para as pedras de base da rua Cairu. Então já está em licitação. Tá? Também gostaria de agradecer a Ada De Luca por a força que ela está dando para a nossa termoelétrica Jorge Lacerda. Então eu vejo, acompanho ela, né? Está lutando, guerreira, para não deixar fechar. Né? Os nossos mineiros, nós temos aqui quantos mineiros trabalham, dependendo da mineração. E a Ada De Luca, ela está dando essa sustentação, trabalhando incansavelmente para que não feche essa termoelétrica. E com certeza eu acredito muito nela e não vai fechar. Era isso, senhor presidente, colega vereador.
Vai fazer uso da tribuna o vereador Guilherme Coan, por 10 minutos.
Boa noite, nobres colegas, pessoal aqui presente. Só complementando algumas informações aqui. Falando aqui sobre dinheiro que ficou em caixa, acredito que isso já é de grande valia para todos nós, porque não olhando outras gestões passadas, geralmente ficaram foi dívidas. Então, se ficou dinheiro, já é uma grande informação e de grande valia para nós todos.
Ô, vereador, me cede a palavra nesse assunto, para não voltar. Ô, vereador, até questionando, mas eu vou questionar isso aí também, que eu vou atrás desses valores, que não foi o que me passaram, mas então não vou falar aqui algo sem saber. O que eu digo é aquilo que eu provo, como vou provar depois, o que o vereador me questionou aqui. E também, vereador, vamos pedir então, já teve gestão que nem foi entregar a chave. Vamos rezar que pelo menos essa gestão que está aí, pelo menos entregar a chave do município, em ordem. Obrigado, vereador.
Um dos assuntos que eu iria falar também é sobre a falta de cesta básica. Foram arranjados várias fontes de recursos para vários outros setores. Tem limite para a cesta básica, a gente sabe disso, tem que fazer licitação. Porém, quem precisa da cesta básica não é por brincadeira, é por necessidade, né, gente? Então, essas pessoas ficaram desamparadas. A gente não pode deixar isso acontecer, mas aconteceu. E entrei em contato com a secretária, ela me falou que dia 3 agora vai ter licitação, então isso já é de grande valia, mas não poderia ter acontecido a falta de cesta básica, só deixar registrado aqui. Recebi o ofício também do deputado estadual João Amin, no qual ele falou que, nesse ofício, que já fomos contemplados pela reforma da SC-390 entre Lauro Miller e a Serra do Rio do Rastro. Isso é uma obra de grande necessidade, que a gente já vinha requisitando há muito tempo. E é para começar nesse primeiro semestre desse ano. Outra coisa que temos que entrar em contato é que eu tinha pedido para fazer um informativo sobre o Covid. Muito prontamente fui atendido, mas peço mais uma vez para botar no informativo quais os próximos públicos a serem vacinados. Isso acredito que seja muito importante para a pessoa saber quem é o próximo grupo, se já vai ter a próxima vacina para essa pessoa ou não. Uma outra coisa que foi falado sobre as vacinas é que estão sendo agendadas vacinas nas casas dos idosos, e alguns idosos ficaram para receber essas vacinas e não chegaram as agentes de saúde, enfermeira, para aplicar essas vacinas. Então, isso vem um desapontamento da pessoa, né, que achava que ia receber essa vacina, não recebeu, e eu, pesquisando, estava lembrando de um recurso da outra gestão que poderia ser usado, que é o ônibus da saúde. Se não tem como a pessoa ir, vamos levar o ônibus da saúde, que vai ajudar na aplicação dessas vacinas. E também temos que fazer o teste de Covid nos professores, que ainda não foi feito antes de iniciar as aulas, está sendo ainda realizado. Poderia ser usado também o ônibus da saúde para fazer esse teste, que sai do ambiente da escola para ser num local próprio, né, que é destinado a isso. E agora, mais uma vez, voltando ao assunto, que é a isenção da taxa de alvará para as atividades de pequenos riscos. Semana passada eu fiz a indicação para que o Executivo mande um projeto de lei para estimular a economia. A gente já está vendo que tem o aumento das taxas para esse ano, que foi de praticamente 24%. E agora, com toda pandemia, dificuldades financeiras, acredito que iria ajudar a todos se a gente conseguisse, se o Executivo mandasse esse projeto de lei para isentar as atividades de baixo risco. Até um grupo que foi criado na nossa cidade, que é a ALAT, né? Associação Lauro Milense dos Amigos do Turismo, vieram nos requisitar para ajudá-los, né, na isenção de taxas ou parcelamento de taxas referente à administração. Então, todos nós, todos os vereadores se mostraram muito preocupados e a gente quer ajudar. Uma das formas seria essa isenção da taxa, como falado anteriormente, e acredito que todos nós temos que nos mobilizar para conseguir esse resultado. Seriam esses os pontos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vai fazer uso da tribuna o vereador Ronaldo da Silva.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes. Como já foi citado, né, parabenizar por esse banner, divulga bastante a nossa igreja matriz. Vai ser bonado, né, conforme a gente passou, então legal. Parabéns por essa iniciativa, presidente. Também quero comentar aqui um assunto, tem vários assuntos para tratar nesse momento. Um assunto é sobre os alvará, que está sendo bem pertinente, bem discutido, né? Questão alvará. Quero aqui frisar, em nome de um empresário que me procurou, se faz aqui presente, o Goldinho, aonde ele está constrangido pelo valor e pelas cláusulas que estão botando. A gente já vem discutindo isso com o secretário, com o setor responsável, com o setor jurídico, já viemos vendo várias formas. E o que chamou a atenção específico no alvará é o seguinte: ele é uma empresa familiar que construiu do zero, vem hoje dando bons resultados, com um ambiente agradável e respeitado. Tem uma empresa, tem duas empresas, né, de dois segmentos aí, que tem aí uma dimensão gigantesca aí de reconhecimento. E numa cláusula ali, fala bem assim: venda, né, bar, boate e whiskeria. Aonde é um estabelecimento público, que isso não está exposto, como eu já comentei aqui na reunião anteriormente, no alvará que é pago ali no boleto, né? Só vai ter acesso se for na prefeitura. Então, isso causa uma imagem ruim e um custo também para isso, porque a cobrança é em cima disso aqui. Então, o seu Seron, né, atendeu nós bem, ficou de dar uma olhadinha com carinho, até agradeço aqui o seu Seron pela compreensão. Com certeza, a gente, por conhecer a família, todo o aspecto, com certeza isso aqui não chega nem perto e nem o porquê eles pagarem isso aqui, né? Por toda a sua trajetória, sua índole da família, que é uma empresa familiar, não chega perto nem de ter isso aqui no seu alvará de funcionamento. Porque já abrange o bar. E não abre o bar. O bar é um complemento do restaurante, né? Então, não é um ambiente bar. Ele não vai abrir o balneário só para vender bebida. Não faz sentido. O bar é um complemento. Então, daqui a pouco, começa a inchar as coisas sem fundamento. Se a pessoa não vai atrás, não questiona, daqui a pouco está pagando um exorbitante. Ainda sem falar nisso, né, temos o agravante também da pandemia, que daí abrange, né, demais empresários aí que nós estamos também discutindo isso aí. Então, no aspecto, eu peço que isso seja revisto por questão ética e consideração uma empresa familiar. Que isso não cabe, está descrito isso aqui numa empresa familiar. Até desmoraliza todo o aspecto que ele construiu até agora. Né? O que a população vai entender? Fazer um casamento, algo evangélico, algo mais que tem um... Sabendo que lá ele paga a alvará de uma whiskeria. Fica chato. Né? Sabendo que divulga isso para o mundo inteiro. Então a família está revoltada com isso também. Vai buscar os seus direitos e com razão. Mas eu peço para o poder público que avalie, que dê uma avaliação bem melhor nesse caso específico. Depois, a somatória ali do acima do 23%, a gente vai estar discutindo melhor, de uma forma mais abrangente. Então, nesse caso, eu peço uma atenção especial. Vereadora Cici, população, quem me conhece sabe, eu não queria estar aqui discutindo isso, que isso não é produtivo para o nosso município, mas tem situações que me obrigam a falar isso. E vim assim, eu quero estar aqui discutindo algo produtivo, como foi dentro da primeira reunião, vamos discutir algo produtivo. Mas não, a gente se torna alvo de politicagem. A vereadora veio aqui citar uma comparação de 4 anos para 2 meses. Quando eu vou cobrar 2 meses é porque faz pouco tempo. Agora, comparar 4 anos com 2 meses, pode. Não entendo. O Valdir, pelo que passei semana para a vereadora, em 4 anos, 38 cargos comissionados. O que eu citei foi que em 2 meses, 52 cargos comissionados. Em 2 meses. O projeto nem está todo construído ainda. Falta creche. Já soube que está faltando secretário de escola. Se nós for discutir, eu, vereador, não é que eu estou aqui criticando, eu estou preocupado pelo bom andamento. Secretaria de Agricultura era 2 pessoas, hoje estão em 5 mandando. Tomara que isso dê um resultado desse investimento para a sociedade. Aonde secretária da prefeita ganha quase 6 mil reais, abrindo um processo seletivo para o pedreiro, para o eletricista e para o soldador, salário de 1 real. Quando valorizaram o servidor público de 5, 6, 4, 3, que é tudo salário das e alto, fiquei contente. Opa, estão valorizando? Que bom. Mas por que não valorizaram também o pedreiro, então? O eletricista? O soldador? Tu acha que eu sou soldador? Eu vou trabalhar por 1.000 e poucos reais? Sabendo que uma secretária ganha ali, de prefeito, quase 5 mil, 6 mil reais? É desumano! Vamos votar a questão política? Desumano. Vamos levar uma linha? Ah, porque se eu dar mais para todo mundo, então não vou conseguir pagar. Não, então baixa um pouquinho todo mundo, como sempre foi feito. Não é que os outros prefeitos não eram humanos. Cresci uma classe. Vamos manter isso aí, então? Se é para elevar, eleva todos os profissionais. Aí eu concordo. Valoriza todos. Que todo mundo é profissional. Todo funcionário público merece ser valorizado. Não só alguns. Isso eu não aceito. Correto? Então, só quero frisar isso aqui também. Outra coisa também que me chamou a atenção, liguei hoje para a Defesa Civil. O senhor estava ocupado, ficou de me retornar, não me retornou. Sobre a tubulação que o Geraldo Benedetti me cobrou do Santa Bárbara, que tem um projeto feito pela e-gestão, então vamos começar a citar e-gestão nos pontos bons e pontos ruins, que tem um projeto, vereadora. Já que a senhora vai atrás, a senhora vai buscar, pega esse projeto, bota no braço, em busca, que ali tem um projeto feito pelo ex-prefeito, muito bom, segundo o seu Geraldo, ele pediu para mim frisar isso, o nome dele, ele está nos assistindo aqui, tá? Porque é um projeto muito bem feito. Tenho fotos, não consegui passar ali, que isso sim vai ajudar. E muito. Vereador Pedrinho, você me questionou e me interrompeu. Nunca uso isso aqui para mentir, vereador. Nunca. Se eu mentir, eu peço desculpa. O tal Remy, como é tão comentado, tem 3 minutos. Vou gastar com ele. Não queria gastar aqui algo disruptivo para o município. Uma pessoa que passou em vários municípios, com histórico desbravador, foi contratado, foi demitido e continua ali como? Isso eu te pergunto. Pergunta para a tua prefeita, como é que está ali dentro? Que eu não sei. Mas que tá. E não assina nenhuma licitação. Ele participa e não assina por quê? Tem um vídeo. Eu tenho um vídeo, não, atrás da banca, não. Auxiliando o pregoeiro, não. Está prestando serviço. Não vem me dizer que um cara que está com dinheiro quase 2 milhões vem trabalhar de voluntário para nós. Mesmo se fosse voluntário, não poderia. É ilegal, inconstitucional. Correto? Aí eu te pergunto, vereador, mas está cobrando? Estou errado? Uma pessoa que tem um histórico difamado, vai em Jaguaruna, pergunta quem é o Remy. Eu fiz isso, lá no Chuveirão. Pergunta, todo mundo conhece de tão ruim que o homem é. Aí vem posar aqui e eu deixar, só para mim não ser chamado de politiqueiro. Não, pode me chamar, não devo nada para ninguém. Tenho compromisso com a sociedade. Quem me elegeu sabe do meu caráter. E aqui estou. Vou trabalhar, dar o meu melhor. Isso que eu quero fazer. Sobre o Remi, sobre a prefeita. Quando a prefeita contratou, despertou vários assuntos. Agora eu te pergunto, qual é a intenção de uma gestora manter um cara desse dentro da prefeitura? Boa intenção não é. Por que que não é? Contratou 7 advogados para orientar a fazer o certo, penso eu. Mas pelo visto não, acho que é para defender o que vão fazer errado. Não faz sentido tu manter pessoas que estão sendo investigadas, contratar um monte de advogado, tudo de fora. Só o Geiso, que é o pregoeiro, mas não está agindo como advogado, que é do município. Para quê? Orientar o certo não é. Porque se fosse, ele não estava ali. Nem de voluntário, não é funcionário público, ou uma empresa de uma licitação e botou ele ali. Pode até ser. Mas ela aceitar, qual é a intenção dela? Isso que eu estou questionando. Posso ser que alguém venha aqui semana que vem e me diz. Vereador, que ele tá, tem foto, vídeo, testemunha, comerciantes de Lauro Miller. Agora, se eu mentir e levar mais de 4 ou 5 pessoas do comércio comigo, estão tudo mentindo? E levo. Já falei com eles, se caso precisar, estão comigo. Comerciantes que participam de licitação. Temos mais pessoas que eu já levei, vereadores que foram comigo também. Já presenciou, o Guilherme está aqui à prova disso. Então, assim, vereador, não estou mentindo. Não tenho porque eu queria isso. Eu quero ver o bem do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vai fazer uso da tribuna o vereador Alcione Andrade.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que aqui estão, a todas as pessoas que nos ouvem através das redes sociais. Eu queria dizer que eu fui secretário de Agricultura, né, durante 3 anos e 4 meses, tá? Conheço esse município, os 4 cantos do município, conheço a dificuldade dos agricultores, trabalhei junto com eles, me dediquei, sei da dificuldade que esses agricultores têm, né? Jamais vou subir aqui numa tribuna para usar os agricultores para fazer politicagem. Jamais. Isso eu não vou fazer, não está no meu perfil, não foi para isso que eu fui eleito. Agora, quando as coisas não estão acontecendo como tem que acontecer, com certeza vou subir aqui e vou defender esses agricultores. Então, vereador, o senhor citou o meu nome na tribuna, vou citar o seu. Infelizmente, o senhor buscou informação no lugar errado. Eu tenho certeza que o senhor não foi atrás dos agricultores. Porque se o senhor fosse conversar com os agricultores, o senhor sabia que o que eu falei aqui nessa tribuna é a verdade. O senhor foi falar com o secretário. O secretário está mais perdido do que segue em tiroteio, para falar a verdade. Tá? Essa semana, só para o senhor saber, tá, um agricultor me ligou que ele estava lá esperando lá para colher o seu milho. Com outro trator alugado, esperando a colheitadeira de milho, que não é nem a ciladeira, tá? Porque a desculpa está em cima da ciladeira, então vamos para a colheitadeira. Eu vim na garagem procurar o secretário, não encontrei o secretário, nem secretário, nem adjunto, nem não sei mais quem, porque tem 5 mandando ali, tá? Para falar a verdade, é muito cacique para pouco índio, certo? Então lá estava um trator com uma colheitadeira engatada, um outro trator com uma grade, isso 9 horas da manhã. Eu não estou falando aqui 10 horas da noite ou fora de horário. Aquele trator com uma colheitadeira, eu tenho foto, ia pedir para colocar aqui, eu não sabia, não deu para colocar. As fotos estão aqui comigo, eu tenho como provar. Tá? Não estou aqui falando bobagem, eu tenho como provar. O trator lá, na garagem, engatada, sem o operador. Aí eu perguntei, cadê o operador? Saiu com o secretário, foram para Braço do Norte, sei lá, ver peça, alguma coisa. Mas aquela coletadeira e aquele trator estavam prontos para o trabalho, só não tinha operador. Tinha um outro trator que foi fazer um outro trabalho, que terminou, que estava com uma grade engatada, chegou na garagem e ali ficou parado, porque não teve ninguém para dizer para o operador e para outro trabalho. Enquanto que aquele agricultor estava lá esperando na roça para colher o seu milho. E se for preciso, eu provo. Eu tenho aqui os WhatsApp que o agricultor mandou para mim, o desespero dele. E já não era a primeira vez que ele ficou lá de colher o milho, já era a segunda vez. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, é que nós não estamos levando a agricultura a sério. Aí o secretário vem chamar vocês, os vereadores, para achar um lugar melhor?
Um lugar melhor para quê? Para ter lá uma sala com ar-condicionado, bonitinha? Isso não é atender o agricultor. Lá na garagem está lá. O secretário ele tem que ficar na garagem, na frente de trabalho, aonde ele vai ter acesso, se a máquina foi trabalhar ou se não foi, aonde chega o agricultor, que o agricultor vai na Secretaria de Obras e já vai na agricultura. E lá na Secretaria de Agricultura, se não informaram para o senhor, lá está o veterinário, está o engenheiro agrônomo, está os mecânicos, está a guria que tira nota, está tudo lá. Só que o secretário, quando entrou, a primeira coisa que ele perguntou é onde é que era a sala do outro secretário. Sabe o que responderam para ele? É no pátio, é no campo, visitando os agricultores, é trabalhando. A secretária tem que andar nas comunidades, que aí ele vai ver a dificuldade do agricultor, ele vai saber como resolver. A Secretaria de Agricultura, eu não tenho medo de dizer, e não vão me intimidar, não, eu não vou ser intimidado. A Secretaria de Agricultura está uma vergonha. Está uma vergonha, os agricultores não estão sendo atendidos. Um monte de agricultor perdeu silagem, estão perdendo. Hoje nós já temos para 60 dias, uma ciladeira se leva mais 25 dias para fazer uma licitação. Dinheiro ficou na conta dos agricultores pelas horas máquinas pagas. Essas notas que o senhor apresentou aqui, tá, eu saí em abril da secretaria. Mas eu já vou lhe dizer o que é aquelas notas ali. Vocês tiraram uma funcionária, vocês não, desculpa, vereador, a administração tirou uma funcionária de quase 17 anos lá da Secretaria de Agricultura. Como se tira um pedaço de papel e joga num canto. Ela está lá hoje, numa secretaria de educação, que a função dela é telefonista e nem telefone tem. Nós temos um vídeo aqui que ela mandou para nós. Então, uma funcionária de 17 anos ser jogada fora, é claro que vocês vão ficar sem informação. É claro que quem vai pagar o pato é os agricultores. É, as horas de máquinas é pago tudo através de boleto. Quando o agricultor paga o boleto dele, ele vai lá abrir a hora, ele já emite o boleto. E quando o operador vai lá fazer o trabalho, ele assina a notinha. Aquela notinha que o senhor tinha na mão não é a do agricultor. O agricultor é do operador, que ele traz para dizer, para dar baixa nas horas. Agora, se vocês ficaram sem informação, por que tiraram uma funcionária de 17 anos lá de dentro? E eu faço mais uma pergunta. Cadê o programa do PNAE? O programa do PNAE? As aulas já começaram? Vocês sabem o que é o programa do PNAE? O programa do PNAE é um incentivo do governo do Estado, tá? Que vem para os agricultores para eles fornecer merenda escolar para as crianças do nosso município. A lei diz que 30% da merenda escolar tem que ser pega do agricultor. E as aulas já começaram, nem cadastramento os agricultores fizeram. Quando é que eles vão entregar os seus produtos para a escola? Eles foram lá plantar o repolho, plantar alface, está lá se perdendo tudo. Quanto que estão aí comprando de mercado? Que é muito mais fácil comprar do mercado, né? Então, gente, vamos ter respeito com os agricultores. Vamos ter respeito. Quando eu falar alguma coisa aqui, eu não estou falando para fazer politicagem. Eu estou falando porque eu sei o que é a dificuldade dos agricultores. Outra situação. Na Baixadinha, tá? A Baixadinha, nós temos que tomar uma providência que hoje nem o carro conseguia passar lá. Está acabando meu tempo, eu fico para a próxima sessão. Obrigado.
Vai fazer uso da tribuna o vereador Rodrigo por 6 minutos e 40.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, o público ouvinte. Quero aqui reforçar meu pedido da ponte do Rio Bonito, onde muita gente me procurou, pessoas que trabalham comigo na empresa, que fazem uso dessa ponte quase todos os dias. É uma ponte que está um estado péssimo, está trazendo muito transtorno para as pessoas que estão ali usando, o risco é gravíssimo. Fui procurar a empresa Salvador para ver se conseguia contribuir com as pranchas para a prefeitura entrar só com a mão de obra. Eles falaram que estão tentando arrumar os eucaliptos de qualidade para fazer, que não tem mais madeira aí na Urmila dessa madeira de qualidade, mas prometeram que já vão doar uns eucaliptos para ver se consegue fazer. Quero falar também aqui da ponte do Itanema, a chegada do Itanema. É uma ponte que não está tão ruim, mas precisa de fazer uma manutenção. Ela está com os arames ali na parte de proteção, que não sei quem colocou, não sei quanto tempo que faz também. Agora vai começar as aulas, é um risco também para as crianças. A parte de cima dela está exposta, a parte de ferro também. E falar aqui um pouquinho meu amigo Alcione que ia falar da Baixadinha. Eu estou bem triste também com a Baixadinha. Já fui lá várias vezes. O problema da Baixadinha é gravíssimo. Queria que daqui a pouco, não sei se é hoje, amanhã ou depois, desse certo para resolver de uma vez. Que estão sofrendo, tanto a Baixadinha. Tem o João Moraes que me ligou também, mandou as fotos. É outro problemão lá. Está alagado, foi passar o filho dele hoje para trabalhar. A ponte está submersa. Até falei para ele ter um pouco de cuidado, que ali o perigo é muito grande. Mas converso com a prefeita hoje, ela se comprometeu que vai fazer de tudo para resolver a Baixadinha. Não é fácil, todo mundo sabe. Se fosse uma coisa fácil, a gestão passada já tinha feito. A gente sabe que contar com a Defesa Civil não tem o dia, não tem a hora, mas temos que contar com eles, que é muito grande o serviço ali. E sobre a dentista, eu fui tirar informação sobre a secretária de dentista, com a doutora Sanara. Ela falou que naquela parte ali para contratar alguém tem que ser o processo seletivo e ela já fez o pedido. Agora não sei se vai ser essa semana ou semana que vem, mas vai ser contratado alguém. Na minha parte, tá bom, agradeço.
Quero passar a presidência para o vereador Lindomar Catani para fazer uso da tribuna.
Vai fazer uso da tribuna neste momento o vereador Manuel Leandro Filho.
Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes, imprensa. Primeiramente, quero parabenizar a delegada Jucinei e toda a Polícia Civil pelo serviço que está sendo prestado no nosso município, que foi feita aquela operação hoje, e que continue fazendo mais, que o nosso município precisa, as pessoas de bem precisam que a polícia trabalhe, e trabalhe da forma que está sendo trabalhando, fazendo o possível e o impossível. Outra coisa que várias pessoas têm cobrado é o asfalto da frente do Colégio do Guatá, onde já foi colocada a base, o pessoal está perguntando quando vai ser colocado a camada asfáltica, mas infelizmente vai levar ainda uns 15, 20 dias, porque foi um relatório que foi feito, foram lá fiscalizar a obra e parece que a base não está de qualidade, então a BCL vai ter que, provavelmente vai ter que ir lá retornar, fazer o novo trabalho de volta. Acredito que na Mina Nova também tem o mesmo problema. E, com certeza, tem que fazer, botar o asfalto a hora que tiver mesmo em condições para não acontecer o que aconteceu no nosso município, aí essas obras que estão quase praticamente todas com má qualidade. Uma coisa que o Ronaldo falou na outra sessão sobre o veneno para os borrachudos nas Capivara Alta, fui procurar informação, me passaram que já vai chegar até quarta-feira, no máximo essa semana, e já vai ser levado lá para o Rio do Capivara Alta. Eu acho que bem cobrado, tem que levar esse veneno lá, porque as pessoas lá bastante são prejudicadas pelo mosquito lá, e com certeza vem na hora certa e tem que ser colocado durante o ano todo. Outra coisa que eu quero falar é sobre aquela indicação que a nossa bancada fez para que vender os veículos velhos e as máquinas, as coisas que estão lá, que são sucata, onde o vereador questionou que nós, da bancada do MDB, na outra gestão, não votemos nesse mesmo projeto. Também o vereador Ronaldo também questionou bastante, disse que só votaria no projeto se o projeto viesse especificado aonde que ia ser colocado o dinheiro. Mas acho até uma coisa, não sei o porquê, quando o prefeito era o Valdir, o projeto veio para casa, ainda para vender os terrenos junto com o mesmo projeto, e ele não questionou. Não tinha nada dizendo que era para colocar o dinheiro nisso ou naquilo. Eu acho que a gente tem que confiar em quem está lá na linha de frente. Ronaldo, eu só vou te dizer uma coisa. Tu és um vereador que já está há bastante tempo nessa casa. Tu tem que manter primeiro a tua educação. Quando tu vem aqui falar nessa tribuna, eu acredito que eu nunca te questionei lá do microfone. Então, acho que tu deve escutar quieto. Então, assim, ó, nunca questionou, no caso, que ia vender os terrenos e ia vender todos. Mas está aqui, ó. Quero mostrar para a população que nós, a bancada do PMDB, eu, a vereadora Ema, o Pedrinho e o Hélio Bum, na época, nós fizemos o mesmo pedido para o Valdir, para ele mandar para essa casa
para nós vender os veículos velhos, e ele não mandou. Agora, não vem dizer que a bancada do MDB não concordou. Outra coisa que eu quero até ser solidário é sobre o Rio da Baixadinha, ah, o Rio não lá, é o Rio, que o desassoreamento, né, a gente viu fotos aí, vídeo, e realmente está numa situação precária. Só que assim, Serraninha, até me causou assim, um desconforto, desculpa, a tua entrevista na Rádio Machadinho, onde tu disse que tinha que ser resolvido dentro de um prazo aí de 20, 25 dias, tinha que licitar, tinha que botar a máquina lá e tinha que fazer o serviço. Só que assim, ó, tá aqui, ó, o vereador Zequinha, tu era secretário, o vereador Zequinha fez 3 indicações para que desassoreasse aquele rio. Em 2020, ele fez uma, em 2018 e em 2017. Então, tiveram 4 anos para resolver aquele problema lá e não conseguiram resolver. Não, senhor, olha, eu não vou te dar parte pelo seguinte, eu vou até explicar. Não vou te dar parte porque eu sou o presidente, quando você estiver aqui falando, eu não posso apartear vocês. Tá, tudo bem, então tá, pode ser.
Ô, vereador Nel, é assim, ó. Ali, sobre o 20 dias, só para explicar, eu não disse que tinha que ser resolvido em 20 dias. Eu disse que se licitar, leva 25 dias para licitar, e no máximo ali 60 dias resolveria aquele problema. Se a gestão pudesse. Não disse que tem que ser em 20 dias. A gente sabe que o problema é de anos.
É, mas, assim, ó, mas as tuas palavras lá, tu disse assim, ó, tem que licitar porque tem dinheiro. Eu acho engraçado que tem dinheiro para tudo. Hoje tem dinheiro para fazer tudo. O Valdir deixou o dinheiro para fazer tudo que precisa no município. Parece que o município ficou sem problema nenhum. O dinheiro está ali tudo para resolver. Mas por que não resolveram em 4 anos? Por que não botaram dinheiro nas coisas que precisavam? Não, agora não. Agora tá tudo certo. Outra coisa também que... Bom, não vai dar tempo desse, eu vou questionar na outra sessão. Mas uma coisa assim, também que eu vejo assim, é que parece que não aceitaram a derrota ainda nas urnas. Parece que estão tudo, sei lá, vem para cá, 2 meses de mandato, é só crítica, mais crítica, mais crítica. E assim, ó, eu acho que isso aí, eu não sei. Então, acho que nós vamos ter que mandar, às vezes, recontar os votos lá para ver se dá um empate, porque eu acho que essa dor aí já passou. Tem que aceitar que perderam já. Era isso, senhor presidente, novos vereadores. Obrigado.
Nossa próxima reunião será solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, às 19 horas. Nada mais havendo para tratar, dou por encerrada a sessão.